está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quinta-feira, 7 de novembro de 2019, dia do radialista. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Veículo perde controle, fica preso em balsa e vai parar no meio do rio em Vila Amazônia.
Na semana de conciliação, acordo garante materiais para a construção de canil da Polícia Militar.
Alguns servidores da Semarte supostamente podem paralisar atividades por não receber há 3 meses.
Paróquia de Lourdes intensifica preparativos para festejar padroeira do bairro de Palmares.
Promotor e delegada comentam sobre casos de abusos contra crianças e adolescentes no município.
CTA divulga balanço final da campanha de combate à sífilis.
Atividades físicas adaptadas serão realizadas no final de semana. Semana pelo FAM.
IFAM prorroga inscrições para cursos técnicos.
Moradores cobram melhoria para a via pública tomada por buracos no centro da cidade.
Jogos escolares, uma das vitrines para a valorização de atletas e estudantes.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto, boa tarde.
Religião.
Santa Teresinha será festejada na comunidade do Badajoz do Rio Aicurapá. Os preparativos estão sendo feitos para que as homenagens à padroeira sejam contentes, segundo a coordenação da festa que ocorre nos dias 14 a 16 de novembro.
Alvorada festiva e Círio marcam a abertura dos festejos que segue com celebrações e a paz social, encerrando com a procissão de Santa Teresinha.
O coordenador Norberto Rodrigues detalha a programação sócio-religiosa e convida as comunidades vizinhas a participar.
Eu gostaria de dizer que eu convidar todas as comunidades, né, circo vizinha, os amigos, né, que queiram participar da nossa festa, né, que serão bem recebidos.
Como é que está a programação?
Bom, a programação é quinta-feira, né, os fogos, e à tarde nós temos o Círio, né, que sai da casa da Dona Regina, e com o pessoal da comunidade. E quinta-feira, sexta-feira, que é dia 15, nós teremos, né, jogo pela parte da manhã, nós temos à tarde torneio de pênalti, e à noite a novena e bingo e leilões. E dia 16, pela parte da manhã, nós temos, né, o time do SAI, que vai jogar com o time da comunidade, e mais outro time também que ainda não confirmou, mas com certeza vai estar presente lá da comunidade do Paraíso do Ramos. E também o torneio à tarde, né? E também a comunidade será bem, né, bem legal mesmo para todos os comunitários, para todos que querem participar. E temos também um bingo que vai ser muito legal, muita coisa boa que vai ter no bingo.
A área missionária da paróquia de Lourdes se prepara para vivenciar, a partir do dia 30 de novembro, mais uma edição da Festa de Nossa Senhora de Lourdes. Abordando o tema, Maria ensina-nos a caminhar como paróquia em missão. E o lema, Senhor, eis-me aqui, envia-me.
O administrador paroquial, padre Paulo de Lelo, comenta sobre a expectativa de mais uma festa em honra à Nossa Senhora de Lourdes.
Já estamos nos preparando, estamos organizando, né? A festa vai começar agora dia 30 de novembro, falta menos de um mês, e vai até o dia 8 de dezembro, encerrando com a festa da Imaculada. Então é um momento de preparação e de organização. Como você disse, é uma festa tradicional aqui na nossa diocese, na nossa Parintins, especialmente aqui para o bairro do Palmares, né? Então a gente está com grande ansiedade, vamos dizer assim, num bom sentido, para fazer uma grande festa para a comunidade, né? Lembrando que a festa, né? A gente fala, a festa da paróquia é para arrecada dinheiro. Não, a festa, o principal objetivo é reunir a comunidade, viver essa fraternidade. Como aqui já é o final do ano, a gente faz essa confraternização, vamos dizer assim, no encerramento do final do ano, né, convidando todas as paróquias, convidando todos os moradores aqui de Parintins, as nossas comunidades, né, nós temos as comunidades aqui urbanas, mas temos as comunidades rurais também, para fazer parte dessa grande festa, né, tanto da parte religiosa, que tem toda a novena, toda aquela a reza, vamos dizer assim, mas também a parte social.
Padre de Lelo comentou ainda sobre a parte social do evento, além de enfatizar a religiosidade que será desenvolvida na programação da festa.
toda a noite vai ter o Arraial. Esse ano o Bingão nós investimos um pouco mais, vai ter 12 mil em prêmio em dinheiro, mas também vários prêmios, né, agregados ali de bom valor. Então a gente quer, né, juntar todas as realidades para investir, né? Quem for nos visitar, nós estamos reformando a sala de catequese, nós estamos reformando a cozinha, estamos trocando o som da igreja. Então o objetivo, né, do ano passado está sendo atingido com a realidade desse ano. E agora vamos, né, trabalhar com novos objetivos. Então você é nosso convidado a participar do dia 30 de novembro ao dia 8 de dezembro em Lourdes.
Padre, na parte religiosa, que é a parte mais importante, o que, que os fiéis podem aguardar?
Todo dia nós vamos iniciar dia 30 com o Círio, nós vamos sair lá da comunidade de Santa Rita, vamos descer aqui para a comunidade matriz. Toda noite vai ter o terço, o Mariano, vai ter a novena, né? A gente conta um pouco da história, Nossa Senhora reza ali, e depois a grande missa, né? A gente vai trabalhar durante a semana nas missas, rezando pelas crianças, rezando pelos jovens, rezando pelas famílias, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes.
O coordenador do evento religioso, Edmar Miranda, também comenta sobre os preparativos para as homenagens à Nossa Senhora de Lourdes.
Estamos preparando todo o itinerário, né, para esse grande momento, e também aproveitar já este momento para convidar toda a nossa comunidade, São de Palmares, São Vicente, Santa Rita, Nazaré, para este grande momento que estamos organizando. E a expectativa é grande, né? Para essa grande festa, para a nossa comunidade, em honra à Nossa Senhora de Lourdes.
Em relação à parte social também, o que, que as pessoas podem esperar quando iniciar essa parte social do evento religioso?
A expectativa é, né, que seja bem participativo, né, com a nossa comunidade. Estamos com a venda dos bingos. Este ano, mais de 12 mil reais em dinheiro. Fora a premiação, né, que geladeira, televisores, enfim, né, são várias premiações. Então, este ano, estamos com o objetivo de, assim, de vender os bingos. E também a parte da cozinha, né, estamos convidando as pessoas que tiverem interesse em ajudarmos. E estão convidados, né, a participar junto conosco, porque nós só podemos organizar, mas quem faz a festa é a comunidade.
Nos últimos anos, o público tem comparecido?
Graças a Deus, de um tempo para cá, vem só crescendo, né, a nossa comunidade. Então, esse ano não será diferente e contamos com a participação da comunidade católica. E estão convidados a participar conosco.
12 horas e 6 minutos.
Educação.
Seguem até o dia 17 de novembro as inscrições para os cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM.
São ofertadas 3.625 vagas para os campi da capital e do interior, nas formas integradas, educação de jovens e adultos, EJAs e subsequente.
As inscrições são feitas online.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, promove a 18ª... ou seja, o 18º Congresso de Iniciação Científica, o CONIC, que acontece nos campi da universidade, da capital e interior do estado.
Segundo a coordenação, 1.003 trabalhos científicos irão se apresentar, sendo 190 na forma oral, correspondendo a 20%, com melhor avaliação pelos comitês científicos, além de palestras e atividades culturais. Ainda haverá apresentação de 813 pesquisas na forma de banner e oral.
No Campus Parintins, hoje e amanhã, a presença, ou seja, as apresentações dos trabalhos acontecem no auditório do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia UICSIS.
O coordenador do CONIC, professor Marcos Vinícius, explica como está sendo desenvolvido o congresso.
Então, este é um congresso onde a gente vai divulgar as pesquisas feitas pelos alunos. Hoje, no Brasil, a pesquisa na instituição pública, ela é organizada em três níveis. Em nível de graduação, que são os PIBICs, que são as pesquisas realizadas pelos alunos de graduação, a nível de mestrado e doutorado. Na graduação, essas pesquisas realizadas durante o curso são apresentadas aqui nesse congresso, que é chamado de PIBIC.
Quantos trabalhos apresentados?
Hoje aqui no Instituto devem ser apresentados em torno de 40 trabalhos, 46 trabalhos para ser mais exato, entre hoje e amanhã. Hoje é um dia das ciências agrárias, e no final da tarde com trabalhos de educação física, amanhã, pela manhã, com ciências exatas e da terra, e do meio da manhã até a tarde, à noite, com trabalhos das ciências sociais e das humanas.
E é aberto ao público?
É aberto ao público, qualquer um pode vir assistir, debater também, é aberto a perguntas, a debate. Qualquer um que quiser assistir será bem-vindo e está convidado.
Com uma proposta de difundir informações estratégicas das atividades e projetos turísticos do Amazonas, o portal Observatur foi lançado pela Universidade do Estado do Amazonas, o CursoNiver.
O objetivo do portal é ser uma plataforma de acesso público e gratuito para residentes, turistas, pesquisadores, empresários, gestores públicos do Amazonas que queriam expor as diversas ações do turismo local.
A plataforma servirá ainda para divulgação sistemática de indicadores, boletins e relatórios das atuações características do setor no Amazonas, além de propor elaboração de manuais e metodologias de pesquisas, realizar capacitações e treinamentos em pesquisas, promover rede de intercâmbio de informações entre as instituições e manter atualizado o sistema de dados turísticos da região para o ordenamento das gestões.
A UEA passa a ser a quarta universidade do país a implantar o sistema seguindo as orientações da Organização Mundial do Turismo, a OMT, estruturando um observatório para tratar de informações e dados locais.
As ações de monitoramento do Observatório EA serão orientadas e subsidiar a criação e a manutenção de mecanismos de gestão e desenvolvimento do setor.
O FAN notifica alunos em processo de jubilação.
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, PROEG, notifica os alunos que ultrapassaram o tempo máximo para integralização do seu curso ou não efetivaram matrícula por mais de 4 semestres consecutivos ou não apresentaram defesa escrita no período de 7 de novembro a 13 de dezembro de 2019.
A defesa deve ser protocolada junto ao portal e-campus, oportunidade em que poderão alegar toda a matéria que entenderem relevante ao exercício de suas defesas, inclusive com a juntada de documentos.
No referido prazo, os discentes, ora notificados, deverão comparecer também à coordenação de seus respectivos cursos, a fim de elaborar, juntamente com o coordenador do curso, o plano de estudo, o cronograma para a conclusão do curso, que deverá ser anexado à defesa, no portal em campus.
A PROEG UFAM Científica, que não, ou seja, certifica de que não comparecer na apresentação de defesa do prazo estipulado implicará no prosseguimento do processo de jubilação.
Os acadêmicos do curso de Educação Física da UFAM Parintins promovem o 9º Festival de Atividades Físicas Adaptadas. O evento ocorre sábado, dia 9, a partir das 7h30, no Ginásio Rui Melo, no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, o IC6 Parintins.
De acordo com a acadêmica de Educação Física Maria Eduarda, toda a comunidade é convidada a participar e o convite se estende de forma especial às pessoas com deficiência e idosos.
O festival, né, que a gente já havia falado antes, vai acontecer agora, dia 9, sábado, depois de amanhã. E nós estamos bem ansiosos, né, para o evento, que a gente já vem aí 2, 3 meses organizando. É muito trabalhoso, mas a gente está se empenhando para oferecer à população, à comunidade, uma manhã muito divertida, de socialização, de entretenimento, que a gente acredita que nossas crianças, nossa população merece isso. A ideia é essa, né, de fazer com que as pessoas que não têm deficiência, que elas vivenciem, que elas possam sentir a dificuldade que o próximo tem, a pessoa com deficiência tem, para então ela entender, para ela ter a sensibilidade de compreender como é difícil para uma outra pessoa. E assim como ela é capaz de fazer, para ela entender que a pessoa que tem deficiência, a pessoa com deficiência, também é capaz de realizar atividade como qualquer outro.
Então eu reforço o convite à comunidade parintinense.
Sim, sábado, dia 9, às 7h30 da manhã, estão todos convidados a participar aqui no ginásio da UFAM, né? Da UFAM, Raimelo. E as atividades irão até 10h30, então estão todos convidados.
O IFAM Campus Parintins está em 6º lugar na 13ª Mostra Brasileira de Foguetes. A MobFog, essa marca foi conquistada no mês passado, precisamente nos dias 22 a 25 de outubro, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.
O campus foi representado pela equipe The Hunter 2 Evolution, composta pelos alunos do curso de técnica em administração, segundo ano do ensino médio, Pedro Moraes, Emita Araújo, Neta e Natália de Souza, que conseguiram o alcance de 241,2 metros ao lançarem seu foguete de garrafa PET, tendo como combustível o bicarbonato de sódio e vinagre.
Com isso, a equipe ficou entre os top 10 da competição, que tinha 51 equipes provenientes de diversos estados brasileiros.
A equipe do Campus Parintins também foi premiada na apresentação oral do projeto por eles elaborados, por confecção de base do foguete e as leis físicas e conteúdos químicos envolvidos.
Não perca a hora, 12 horas e 14 minutos.
Momento Esportivo.
A edição 2019 dos Jogos Escolares de Parintins, os JEPs, pode ser novamente a vitrine de exposição e sucesso para novos estudantes atletas das mais diversas modalidades em disputa na maior competição estudantil do interior do estado do Amazonas.
São crianças e adolescentes que buscam seguir a caminhada no esporte, defendendo o nome de suas escolas e representando Parintins nas competições a nível municipal, estadual e nacional, como é o caso da atleta Manuela Souza do Sete.
Manu se adaptou à modalidade salto em altura, inclusive conseguiu várias medalhas de ouro e prata, além do reconhecimento pelo seu potencial. Agora, Manuela se prepara para disputar mais uma edição dos Jogos Brasileiros da Juventude.
Pela segunda vez representando o estado do Amazonas em escola, eu estou feliz e eu estou treinando bastante. Espero que o meu resultado seja melhor do que foi no ano anterior. É um incentivo melhor, ajuda na saúde e é um benefício para a vida inteira, né?
E participar de uma competição, o que representa?
É uma emoção e tanto. Sair também do dia a dia escolar, que a gente fica o dia inteiro no colégio, perde um pouco daquele dia a dia e a gente vai melhorando para tudo mais. É só faz somar com a gente.
Participando pela primeira vez dos Jogos Escolares, representando a Escola Municipal Tucasi Wetsuki de Vila Amazônia, estudante Samile de Souza Garcia, de 13 anos, já sentiu o gosto de vencer na competição e assegurou medalha de ouro. Nesta quarta-feira, dia 6, Samile e outras colegas conseguiram vencer no revezamento 4x4. A atleta comemorou o feito.
É muito bom, né, participar. Eu achei muito legal. Próximo ano, acho que a gente venha para cá de novo representar a nossa escola em Vila Amazônia.
Você encontrou dificuldade de alcançar os últimos metros e conseguir essa medalha?
Não, é muito fácil de conseguir a medalha.
No segundo dia de Jogos Escolares de Parintins, a equipe de handebol mirim feminino da Escola Municipal São Francisco venceu novamente o Sete Parintins por 4-0. Com o resultado, as garotas conquistaram a medalha de ouro e agora vão representar a cidade no Polo 3 em 2020.
O time é comandado pelas professoras Eudenora Pessoa e Socorro Ribeiro, que iniciaram os treinamentos em agosto após uma união entre as escolas Lila Maia e São Francisco.
Essa é a primeira vez que uma escola municipal consegue ouro na modalidade de handebol feminino.
A professora Eudenora Pessoa destaca que por meio do esporte vidas podem ser transformadas e que nada apaga o sorriso no rosto de um time campeão.
A importância dos jogos também é um valor social, né? Por exemplo, hoje elas puderam competir com outras meninas, né? Competir, entender que na vida não se pode fazer tudo, existem regras, né? Entender, né? E isso que o esporte traz, tirar o aluno da ociosidade, dar uma ocupação para ele. Você sabe que hoje, atualmente, a juventude de hoje, ela sofre porque não tem esse espaço dela de eles treinarem. E ver essa alegria das meninas, o que nos gratifica é isso, a alegria delas depois que elas terminaram, o sorriso no rosto delas, né? Isso é o prêmio para nós, né? A vitória foi uma consequência, então para nós a alegria delas é... E então valeu a pena a gente ter sacrificado nosso tempo por causa dessas meninas.
12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Na tarde de ontem, um caminhão de propriedade do senhor conhecido como Barbosão foi parar dentro do Paraná do Ramos, no porto de Vila Amazônia, quando este desembarcava de uma balsa ferry boat por volta das 17 horas.
De acordo com informações colhidas pela reportagem, o caminhão ao desembarcar ficou com a parte da frente na rampa da balsa e na tentativa de sair a balsa deu ré porém na ideia, ou seja, a ideia não deu certo e arrastou o veículo para dentro do rio.
Na busca de encontrar alternativa para puxar o caminhão, uma caçamba foi acionada para rebocar. Contudo, não conseguiu e somente às 20 horas o veículo foi retirado do fundo do rio, sendo puxado por um ônibus.
No momento do incidente, não havia passageiro na embarcação.
A campanha nacional Elimina a Sífilis, realizada no mês de outubro em Parintins, ofereceu 3.940 testes rápidos nas unidades básicas de saúde, cujo principal objetivo foi prevenir que homens e mulheres sejam contaminados com a doença infecciosa sistêmica, que pode causar cegueira, doenças no coração, paralisias e morte.
Do total de testes, foram diagnosticados apenas 20 casos de positividade, com as pessoas sendo encaminhadas para receber o tratamento correto, que ainda é feito por meio de penicilina.
A diretora do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, Adreina Bentes, explica que, embora o número de positividade tenha sido baixo, não quer dizer que a doença deixou de fazer parte da população. Lembrando que a sífilis é uma doença que atua no organismo em três estágios: primário, secundário e terciário.
Tivemos assim um número que não tão expressivo, mas é um número que é o exato, aproximadamente de 20 casos. Nós tivemos mais casos, mas é assim, teste rápido para sífilis é um teste treponêmico, ou seja, para detectar a bactéria exclusiva da doença sífilis, que é o treponema pálido. Então, uma vez a pessoa já foi acometida pela infecção, ela, no teste rápido, ela vai reagir. Quem vai tirar as provas para saber se essa doença está ativa ou não é o VDRL. E depois a gente descarta esse caso. A gente só não descarta totalmente se for um caso de gestante. Caso de gestante é investigação, é tratamento para que aquele bebê possa nascer saudável e não nascer com a infecção que a mãe foi diagnosticada no período gestacional.
A situação de miséria em que vivem inúmeras famílias em Parintins faz com que os menores estejam nos lixões, ajudando os pais a catar embalagens velhas, papelões e acreditem, ou seja, consigam alimentos para o consumo.
Essa situação foi constatada por pessoas que presenciaram diariamente tal situação na lixeira de Parintins.
Algumas pessoas, sem ter como ajudar, denunciam o problema aos órgãos de proteção de menores.
Para Kiara Farias, que faz parte do comissariado de menores que acompanhou o caso, é triste a realidade com a qual se depara no Brasil e principalmente em Parintins. Elevados índices de crianças e adolescentes trabalhando na coleta de lixo, dos quais resultam irreparáveis os prejuízos para a sua formação física e psicológica.
Kiara comenta quais os procedimentos que a equipe do comissariado realiza diante das denúncias apresentadas.
A primeira coisa que nós fazemos é averiguar, né, a veracidade da denúncia. Chegamos lá, realmente estava acontecendo isso, né, encontramos muitas crianças lá. Chamamos os órgãos competentes, né, para nos acompanhar, né, principalmente o CRAS, que ele tem um programa social para amparar essas famílias, né, porque não adianta nada você chegar lá simplesmente e impedi-las, tem que saber o motivo, conhecer a história de cada um, porque cada um tem uma história ali de realidade, né? E foi isso que aconteceu. Nós chegamos lá, essas famílias elas foram, estão agora participando desse programa, né, de assistência, para saber o porquê que está acontecendo tudo isso. Mas principalmente nós orientamos, né, falamos com cada um deles a importância de não levarem essas crianças para lá, né, porque é um local totalmente inapropriado para crianças, totalmente cheio de risco, né? Nós ficamos muito preocupados, os próprios trabalhadores da lixeira são muito preocupados com relação a isso, né? Não estão ali somente fazendo o trabalho deles, mas eles ficam, também nos chamaram com relação a essa situação. E na medida do possível nós entramos em ação, né, conversando com essas famílias.
O comissariado diariamente recebe denúncias, várias denúncias. Quais são as mais frequentes?
Olha, maltratos, abandono, né, exploração sexual, drogas, né, principalmente nas escolas. A situação está um pouco bem complicada, né?
Informações chegadas através de telefonemas, a Central de Jornalismo de Emissora traduz que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, SEMART, supostamente não vem executando plenamente as suas ações por conta da falta de recursos, inclusive para o pagamento de alguns servidores que não recebem há 3 meses e já pensam em paralisar as atividades.
Esses servidores relataram à reportagem que supostamente nem papel ofício o órgão conta para o encaminhamento de ofícios e documentos.
A reportagem esteve na manhã desta quinta-feira na Semarte para ouvir a secretária Zeila Cardoso sobre essas informações chegadas à Central de Jornalismo da Alvorada, mas a recepcionista informou que a mesma não se encontrava, porque estava participando de um curso sobre nutrição alimentar e que talvez não iria realizar atendimento no dia de hoje.
Uma das secretárias de Zeila Cardoso ficou com o contato da reportagem assim que retornasse ao órgão, pediria para que a mesma entrasse em contato, mas até o momento não houve o retorno.
Um morador que preferiu não se identificar acionou o jornalismo Alvorada por meio de WhatsApp para averiguar a situação da rua Silva Campos e do início da rua João Meireles. Ele questiona quanto à quantidade de buracos na via, o que tem dificultado o tráfego de veículos.
A equipe de reportagem foi até o local e constatou as falhas no recapeamento asfáltico desde o porto da Caçapava, local de grande movimentação, até a saída do Hospital Regional Jofre Coen.
O morador explica o cotidiano de quem necessita usar as duas ruas todos os dias.
A situação é difícil, cara. Aqui é uma rua que é no tempo da seca, agora que não está seco, o porto da Caçapava fica aqui. E aqui a maioria do trânsito passa aqui, né? Carro pesado, moto, carro, e fica até intransitável, porque justamente a pessoa que veio da Silva Campos para fazer a manobra aqui tem que pegar do outro lado da rua, justamente quase atropelando quem vem do lado, subindo na João Meireles. E fica uma situação difícil, porque é muito buraco, esses buracos estão, já não é de agora, já tem já praticamente mais de 3 anos esse buraco aqui, pô. E todo o tempo ele fala que a gente tampa buraco, mas não tem solução.
Por telefone, o secretário de obras, Matheus Sayaga, afirmou que o trecho citado consta no projeto de recapeamento da prefeitura, cujo serviço reinicia hoje e deve chegar nos próximos dias a Silva Campos.
Acordo judicial firmado nesta quarta-feira, dia 6, na sala de audiência da terceira vara de Parintins, garantiu, além da recomposição do dano ao meio ambiente, a doação de material para a construção de canil, que devia abrigar os cães de detenção e farejadores de drogas do 11º Batalhão da Polícia Militar de Parintins.
O acordo proposto pela promotora Marina Campos Maciel no curso da ação civil pública por crime ambiental foi aceito pela empresa JF Comércio de Móveis Limitada e homologado pelo juiz Anderson Luiz Franco de Oliveira.
Na ACP, extinta com a homologação de acordo, o Ministério Público pedia a condenação da ré ao pagamento de dano material e moral coletivo em razão do armazenamento de 19,216 metros cúbicos de madeira serrada sem o respectivo documento de origem florestal DOC, o que configura crime previsto no artigo 36 do Código Florestal Brasileiro.
Pelo acordo, o proprietário da empresa JF Comércio de Móveis Limitada deve entregar ao 11º BPM, ou seja, Batalhão de Polícia Militar de Parintins, os produtos listados na proposta de conciliação do Ministério Público até o próximo dia 30 de novembro. Além disso, deverá ainda, no prazo de 30 dias, realizar o plantio de 10 mudas de castanheiras, 10 de ipês e 10 brutizeiros, em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Parintins. Fazendo prova disso, tem que levar ao juízo da comarca, que é a terceira vara de Parintins.
12 horas e 29 minutos.
Polícia.
A reportagem do Sistema Alvorada de Comunicação iniciou ontem a divulgação dos casos de estupros que estão sendo acompanhados pelo Ministério Público, pela Justiça e Polícia Civil, principalmente no seio familiar, onde os maiores vilões desse tipo de crime são membros da própria família.
A delegada Alessandra Trigueiro, da Delegacia de Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos, explica que esse tipo de crime preocupa as autoridades.
E aumentou, acho que também, como eu falei, em razão dessas campanhas. Porque isso com certeza não é de hoje, né? Essas vítimas, muitas, né, que podem estar assistindo agora, já foram abusadas pelo próprio pai dentro de casa e por pressão, né, da mãe, dos irmãos, acaba não denunciando. Mas é dizer à sociedade que esses casos estão sendo apurados, já foram encaminhados só esse ano em relação a pai com filho, uns 7 procedimentos à justiça, e essas vítimas, elas têm a possibilidade de pedir a medida de proteção para que elas fiquem afastadas, né, desse pai, porque muitas delas, elas não querem que o pai seja preso de imediato. Elas querem que eles respondam tudinho, mas que não seja logo preso. Mas só que a lei confere a medida de proteção às crianças e adolescentes, que pelo menos ela vai sair ali daquele âmbito familiar e não vai ter mais constrangimento, né, de ficar convivendo com aquele autor.
Relacionado à idade dessas vítimas, doutora, variam de quanto?
Infelizmente variam de 3 até os 17, 16 anos de idade. Ainda é grande o número de crianças que são violentadas, principalmente pelos atos libidinosos, que o autor, de forma perversa e covarde, ele não pratica o ato justamente, né, para dificultar as investigações, a materialidade do delito, mas com a oitiva da vítima e de outros elementos, a gente consegue comprovar que os abusos dos atos libidinosos foram praticados.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. Comunicação, AM, OTFM, Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Denúncia, apelo, sugestão de notícias para o Jornalismo Alvorada, ligue 995-29-4889 ou envie seu WhatsApp pelo 995-29-4889.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.